Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa tarde de audiências. Já temos entre nós a Associação Portuguesa de Podologia, o Dr. Manuel Azevedo Portela e o Dr. Miguel Oliveira. Eu dava-lhes já a palavra. Antes de mais, queria-lhes dar as boas-vindas. Agradecer a presença e desde logo pedir desculpa pelo atraso na realização desta audiência, que se prendeu com muito trabalho nesta comissão e com assuntos que muitas vezes têm precedência sobre as audiências, mas não é por isso que com certeza o tema perdeu atualidade. Portanto, faz favor. Senhoras e senhores deputados, vamos então fazer silêncio para dar início à nossa audiência. Faz favor, Sr. Doutor.
Cumprimentar senhores deputados, senhoras deputadas e agradecer imenso esta oportunidade. Senhor doutor, deixe-me dizer-lhe que não demorou a marcação desta audiência, de facto foi célere. E nós, a Associação Portuguesa de Podologia, tem acompanhado esta comissão, nomeadamente em algumas audiências com o Sr. Ministro da Saúde e, portanto, temos percebido que, de facto, esta comissão tem questionado exatamente o Governo relativamente a esta situação da podologia. E, portanto, por percebermos exatamente desta vontade e desta necessidade da regulamentação da podologia, entendemos solicitar-lhe esta audiência para que possamos, junto dos senhores deputados e das senhoras deputadas, passarmos a nossa mensagem e as nossas preocupações relativamente a uma situação que já se vem a arrastar, se me permitem o termo, há alguns anos esta parte. De facto, nós em Portugal tivemos o início do curso de podologia no âmbito do ensino superior pela primeira vez em Portugal em 1994. Atualmente, e desde essa altura, funciona numa instituição de ensino superior particular e cooperativo, que é a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico Universitário, que está atualmente sediada no Conselho de Paredes. E desde essa altura até ao momento, de acordo com os dados da própria Universidade, nós temos formados, licenciados nesta área em podologia, cerca de 1000 profissionais. Tendo em conta que haverá um número de aproximadamente 15% de licenciados alunos estrangeiros, designadamente de Espanha, que fizeram cá a sua formação. Portanto, nós, de acordo com os dados que temos da própria Universidade, entendemos que em Portugal existem, a exercer a profissão, cerca de 850 podologistas. Senhores deputados, de facto, foi autorizado o funcionamento de um curso de uma licenciatura em Portugal pelo Ministério Ministério do Ensino Superior e, portanto, o curso foi perfeitamente autorizado, está a funcionar. Posteriormente, foi já adequado a Bolonha, nomeadamente primeiros ciclos e segundos ciclos, nomeadamente de licenciatura e mestrados, com 4 áreas de especialidade, e de facto não tem existido um acompanhamento daquilo que é a regulamentação da profissão. Ou seja, temos cerca de 850 profissionais a exercer, que investiram na sua formação, que investiram em todos os sentidos, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista monetário, e vêm-se confrontados com o paradigma de terem formação para o exercício da profissão e não terem a regulamentação da profissão. Isto tem, de facto, algumas repercussões graves em todos os sentidos. Em primeiro lugar, penso que o direito e a saúde dos doentes estará em primeiro lugar, e, portanto, uma área que em Portugal não está devidamente regulamentada e reconhecida, permite a que existam, por um lado, pseudoprofissionais que se intitulam como podologistas que não têm qualquer tipo de formação para a área específica, intitulando-se como podologistas e, desta forma, também deixando o próprio bom nome da área, da própria profissão, à opinião, por vezes, de áreas e de práticas que não são legitimamente aconselhadas. O facto também da própria não existência de um quadro regulador permite que, ou implica, do ponto de vista de enquadramento fiscal, não existe uma atividade económica onde os próprios podologistas possam inscrever-se e dar início à sua própria atividade, daí todas as consequências que daí advêm. De facto, a situação das finanças, existem diferentes situações, nomeadamente no que concerne ao enquadramento do ponto de vista de, em termos de sede de IVA, atendendo a que todas as profissões na área da saúde, pela isenção, pelo artigo 9 do Código de IVA, pelo artigo 9 tem isenção exatamente do IVA, e portanto esta atividade, de acordo com as diferentes delegações, digamos assim, de finanças, umas entendem que de acordo com o grau da formação e o enquadramento que tem na área das ciências da saúde, que deve ter esse enquadramento em termos de sede de IVA, outras repartições de finanças não têm. Por outro lado, temos um outro organismo, que é a própria Entidade Reguladora da Saúde, que a Associação Portuguesa de Podologia questionou a própria entidade sobre a necessidade ou não de inscrição dos podologistas na própria Entidade Reguladora da Saúde. E foi, portanto, indicação da própria entidade que os podologistas seriam obrigados a inscreverem-se na própria entidade. Aliás, se me permitem, transcrevo precisamente aquilo que nos foi enviado. Foi entendimento do Conselho Diretivo da Entidade Reguladora da Saúde atribuir 60 dias aos profissionais de podologia para completarem o seu registro no sistema de registro de entidades reguladas. Não sendo a podologia uma atividade regulada, entendeu a própria entidade que os podologistas deveriam inscrever-se e pagar a sua própria inscrição e as anuidades dentro da própria entidade reguladora da saúde. Por outro lado, e apesar de a profissão não estar reconhecida ainda pelo próprio Ministério da Saúde, tem sido vertido em alguns documentos oficiais e públicos, nomeadamente a própria Direção-Geral de Saúde, a propósito do programa da diabetes, e a normativa é a número 5, de 22/3/2010, que diz exatamente o seguinte: a equipa de saúde para o pé diabético deve ser constituída por médico, enfermeiro e podologista. Diz também, num outro documento oficial da própria Entidade Reguladora da Saúde, a propósito da observância dos direitos dos utentes dos serviços de saúde, em janeiro de 2011, que diz o seguinte: a abordagem do pé diabético deve, pois, ser sistemática e obrigatória, integrando profissionais treinados e especialistas do pé, designadamente ortopedista, cirurgião vascular e podologista. Para além disto, temos conhecimento, e é um facto, que alguns centros hospitalares, nomeadamente na Zona Norte, contratam podologistas, nomeadamente para esta área muito específica do pé diabético, para integrarem as equipas multidisciplinares, apesar da profissão não estar reconhecida. Portanto, nós entendemos que é um facto, é uma realidade, que estes profissionais, de facto, existem e, por outro lado, as diferentes entidades de saúde reconhecem-nos como importantes em determinadas áreas, umas mais emergentes do que as outras, nomeadamente a situação da diabetes. E, portanto, apesar de não existir um quadro regulador, apesar de não existir uma carreira, apesar dos profissionais não estarem integrados, os próprios centros hospitalares contratam-nos, muitas vezes com situações mais ou menos precárias, porque não têm uma forma de os contratar de uma forma, digamos que, legal, e, portanto, como técnicos superiores ou outras situações, de forma a que eles possam fazer parte desses mesmos serviços. É um dado também importante que o próprio, um gabinete de estudos de planeamento, estratégia, avaliação e relações internacionais do Ministério da Ciência e Tecnologia, em que publicou o ano passado, em 2010, que a taxa de empregabilidade da podologia era superior a 95%. Portanto, estamos a falar de profissionais que 90% exercem no setor privado, abriram os seus próprios consultórios, estão integrados em clínicas, policlínicas, e estão integrados, e, portanto, eles criam o seu próprio emprego, criam mais-valias, criam as suas próprias empresas, e, de facto, continuamos com este paradigma de termos, de facto, uma profissão, termos um curso, e que não encontramos uma regulamentação. A Associação Portuguesa de Podologia tem, de facto, procurado encontrar uma resposta para esta situação e, inclusivamente, solicitou ao próprio Governo, ao Ministério da Saúde, com quem tivemos uma reunião no dia 16 de novembro do ano anterior, 2011, com o Sr. Secretário de Estado Adjunto, Dr. Leal da Costa, que nos recebeu e que nós entregámos uma proposta de regulamentação para a área da podologia. Então entendemos que, atendendo aqui, neste momento existem dois ciclos de estudos, um ciclo de estudos como licenciatura e um ciclo de estudos de mestrado, que possam existir competências distintas de acordo com a aquisição de competências académicas. Ou seja, estes profissionais devem ser entendidos como podologistas, devem ter umas competências transversais no exercício das suas funções, com o título de licenciatura e com a aquisição de mais conhecimentos, nomeadamente com mestrados equivalentes a 120 ECTE de formação equivalente a 2 anos, que essas competências académicas lhes permitam também mais competências do ponto de vista profissional. E, portanto, nós aqui teríamos, e entregámos exatamente essa proposta, umas competências transversais para os podologistas e umas competências mais específicas e mais abrangentes para aqueles que investem e têm mais atribuições. E, Senhora Presidente, são essas as nossas preocupações.
Eu, antes de passar a palavra aos senhores deputados para questionarem sobre o que acharem pertinente, quero só lembrar que a questão das associações profissionais não é matéria da competência desta comissão, seja como for, evidentemente que isto não invalida que possamos, de alguma forma, e entender e compreender tudo aquilo que nos explicaram. E lembro também que, infelizmente, a podologia não é a única profissão que está nessas circunstâncias, e na área da saúde há, de facto, pelo menos 16 profissões que estão também em situação de que não há regulamentação. E, portanto, é um tema que tem sido transversal nesta casa e que vários anos várias profissões nos têm feito chegar essa preocupação, que compreendemos perfeitamente, e que, no fundo, uma boa notícia que nos trouxeram é que 95% dos podologistas estão a trabalhar e que a taxa de empregabilidade, embora seja no setor privado, é uma grande conquista e uma conquista de que trabalham com qualidade. Senhores deputados, dava agora a palavra a quem a pedir. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Boa tarde, Sra. Presidente, professor Manuel Portela, e de forma geral a Associação Nacional de Podologia. Eu, antes de mais, e antes de lhe colocar as duas breves questões que tenho a colocar, queria desde já dar os parabéns à Associação e em vocês tentar cumprimentar de forma genérica todos os profissionais da podologia que ao longo dos anos têm exercido em Portugal, apesar das vicissitudes, nomeadamente no tratamento e rastreio do pé diabético, e que tantos resultados positivos tenham obtido e que demais e de resto são já reconhecidos por todos na sociedade. E eu deixava então aqui duas breves questões aos seus doutores, membros da associação. A primeira é desde logo a seguinte: disseram-nos que já foram recebidos pelo governo, e aquilo que eu lhe questionava é que tipo de resposta é que obtiveram e em que ponto de situação estamos nós no dia de hoje. E a segunda questão é a seguinte: eventualmente numa fase de pós-regulamentação da profissão, que proposta tem a Associação Nacional de Podologia formativa no que diz respeito aos profissionais, aos cerca de 850 podologistas que já exercem a atividade em Portugal, desde que o curso, portanto, começou a ser ministrado no país. E, portanto, eram somente estas duas questões que lhe deixava.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria saudar na pessoa do Sr. Presidente, professor Miguel Portela, a Associação, todos os elementos da Associação Portuguesa de Podologistas e seus associados. Saudá-los vivamente. É uma pena que, de facto, circunstâncias e uma agenda, enfim, muitíssimo preenchida desta comissão só agora tenha permitido a vossa vinda. Em todo caso, o CDS, e aqui eu devo dizer que quem tem batalhado, enfim, desde há muito tempo pela regulamentação ao meu colega João Serpa Oliva, que infelizmente não pode estar presente hoje, mas é evidente que para o CDS é uma questão nuclear, e nuclear a dois níveis, não só do ponto de vista da justiça, porque como já disse aqui o meu colega do PSD, os podologistas, hoje em dia uma especialidade que contribui para, enfim, para uma doença crónica que é a mais prevalente, contribui para o rastreio e tratamento de uma das consequências mais graves, mais evidentes, por sua vez, da doença crónica, ou uma das doenças crónicas mais prevalentes na população portuguesa, e com tendência a aumentar, infelizmente, como diz bem a senhora Presidente, infelizmente não temos tido o sucesso que deveríamos. Agora, quanto mais antecipado, quanto mais precoce for o diagnóstico e o rastreio e o início do respectivo tratamento, melhor conseguiremos diminuir os efeitos dessa doença que é tão mórbida para tantas pessoas. E, portanto, por um lado, a justiça em encontrar a regulamentação e atribuir e colocar a podologia no espaço que lhe é devido. Por outro lado, uma questão que é uma questão de saúde pública. No nosso entender, só a regulamentação, nós temos um grande temor da ausência das lacunas de regulamentação, porque se presta a todo o tipo de más práticas, a impossibilidade do utente distinguir o trigo do joio, e portanto é uma preocupação, Sr. Presidente, de saúde pública, e de facto muitas vezes é espantoso, no pior dos sentidos, o tempo que demora. Há outras situações que continuam por regulamentar, apesar de haver lei enquadradora, por exemplo, as medicinas não convencionais continuam por ser regulamentadas, assim como o ato médico continua por ser definido. Enfim, tudo isto faz parte de um todo que eu penso que contribui para o nosso atraso enquanto país. Mas, enfim, isso é uma questão colateral. E só para acabar, Sra. Presidente, de facto, a ausência de regulamentação é muito penalizadora para os utentes, é penalizadora para os bons profissionais, para os credibilizados, e aproveitar também, no fundo, as perguntas são coincidentes. Qual é o ponto da situação, visto que já tiveram um encontro com o Executivo, e como é que se vão coordenar, quais vão ser as exigências relativamente a quem fica de fora e quem fica dentro, relativamente a quem já pratica esta atividade há mais tempo. É sempre uma questão muitíssimo delicada, mas imagino que a saúde pública deverá prevalecer sobre todos os outros interesses. Muito obrigada mais uma vez pela vossa vinda.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e fez bem lembrar que o Sr. Deputado Serpa Oliva tem sido de facto um deputado que ao longo já da legislatura anterior se tem pautado pela defesa desta categoria de profissionais. Sr. Deputado André Figueiredo, do PS, faz favor.
Queria saudá-lo e agradecer também a vossa presença. As questões que traz a esta comissão são questões que o Partido Socialista bem conhece, aliás, muitas delas levantadas mesmo na altura em que o próprio Partido Socialista era governo. Tal e qual como aqui foi dito, muitas outras áreas se encontram por regulamentar. A falta de regulamentação não é benéfica para ninguém, não é benéfica para os especialistas, como não é benéfica para qualquer cidadão, ainda para mais numa área, a vossa, que tenho a impressão que a maioria dos cidadãos portugueses não teria sequer conhecimento da falta de regulamentação, em virtude de hoje em dia ser comum as pessoas deslocarem-se à vossa especialidade, às clínicas existentes, no sentido de poderem ser diagnosticados e também tratados. E, portanto, parece-me a mim que é um objetivo perfeitamente legítimo, que merece todo o nosso apoio. Queremos, aliás, como já o fizemos, e o nosso coordenador, o deputado António Serrano, teve a oportunidade de já receber também a vossa associação em tempos sobre onde discutiram exatamente estas matérias e, portanto, logo na altura tomámos boa nota das vossas preocupações e, portanto, o caminho faz-se caminhando. Eu acho que vocês têm feito um trabalho excepcional do ponto de vista do esclarecimento e também da reivindicação que vos é merecida. O Partido Socialista estará ao vosso lado nas alturas necessárias para que consigamos que essa regulamentação exista, que se faça e que se concretize. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de palavra, dava então a palavra à Associação, ao Sr. Doutor. Então, faz favor, terminar.
Eu só queria
terminar.
Colocar, se me pode dizer, se já ultra quantas clínicas privadas existem no país, mais ou menos, mas eu julgo que muito perto de uma centena, talvez.
Faz favor, Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Sr. Presidente, antes de passar a responder aos estimados deputados, eu gostaria só, apenas de esclarecer só uma situação que me parece muito importante. A Associação Portuguesa de Podologia não reclama a inclusão dos podologistas no Sistema Nacional de Saúde, nem que se crie uma carreira dos podologistas no Sistema Nacional de Saúde. O que a Associação Portuguesa de Podologia preconiza é que, atendendo a que existe uma formação, uma licenciatura na área da podologia, que a profissão seja reconhecida. A profissão de podologista, ou seja, independentemente do âmbito que ela vier a ser exercida. Portanto, eles exercem neste momento no privado, de facto 95% dos podologistas exercem no privado e nós não estamos de forma alguma a reclamar que sejam criadas carreiras no Sistema Nacional de Saúde, porque nós sabemos que atualmente, nas circunstâncias que estamos, não é isso que queremos reclamar. Nós, de facto, preconizamos é que seja, de facto, reconhecida a profissão. O podologista existe e, portanto, e que seja reconhecido para que ele, no âmbito privado, possa, de facto, exercer com as suas, dentro das suas habilitações, como é desejável. Sr. Deputado Simão Ribeiro, em relação à questão da diabetes, como também abordou, assim como a senhora deputada doutora Teresa Caieiro, de facto, a diabetes, e nós tivemos há uma semana atrás umas jornadas do pé diabético, onde tivemos, juntamente com a própria Associação Portuguesa de Podologia, tivemos a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, tivemos a Direção-Geral de Saúde também como entidade patrocinadora do ponto de vista institucional, assim como o próprio Programa de Prevenção e Controlo da Diabetes. E, de facto, os números, como sabem, melhor do que eu, são, de facto, assustadores. 11,4% da população portuguesa, portanto, são esses os números da taxa de prevalência da diabetes em Portugal. E que, segundo os dados, daqui por 20 anos, provavelmente a população será 30% diabética. E há um outro dado curioso, que não é de certeza absoluta essa relação, mas de qualquer maneira é um dado que penso que será importante pensarmos neste dado, é que 82% dos podologistas exercem na Zona Norte. 82% dos podologistas exercem na Zona Norte. E é curioso que a taxa de internamento por pé diabético na Zona Norte é de 7,8%, Sr. Deputado. Portanto, estamos a falar de taxas de internamento por pé diabético na Zona Norte, 7,8%. Na Zona Centro, estamos a falar de 20,4%. Na Zona Sul, na Zona Lisboa-Vale do Tejo, 25%. Na Zona do Alentejo, 37%. Na Zona do Algarve, 25%. Portanto, apesar de não ser esta a única dependente, esta variável, os podologistas, de facto, estão na Zona Norte. E há outro dado muito importante, Sr. Deputado, Sr. Presidente, é que a taxa de amputações, quer as amputações major, que têm diminuído, assim como as amputações minor, do pé diabético, os números são, de facto, muito relevantes e a Zona Norte, de facto, temos assistido a uma queda muitíssimo acentuada e, portanto, nós acreditamos que possa ser, não estou a dizer que é a única variável, mas penso que poderá ter alguma relação. Sr. Deputado, ainda em relação àquilo que a Associação Portuguesa de Podologia pensa em termos de proposta formativa, Nós, a Associação Portuguesa de Apologia, nós não estamos, não nos sentimos bem sozinhos e, portanto, normalmente gostamos de estar bem acompanhados e, portanto, posso dizer que normalmente nós estamos, temos alguns protocolos com algumas universidades públicas, privadas, nacionais e estrangeiras. Nível, por exemplo, a nível internacional temos a Universidade de Barcelona, onde, portanto, temos uma relação e um protocolo privilegiado nesta área formativa contínua. Temos também uma universidade americana, a Universidade de Temple, na Filadélfia, onde temos a deslocação de alguns dos nossos podologistas a fazerem formação, nomeadamente em Barcelona e em Filadélfia, assim como temos também a deslocação de médicos podiatras, que é esta a designação que tem exatamente nos Estados Unidos, e de podologistas espanhóis que vêm a Portugal fazer exatamente esta formação contínua. Assim como também nos associamos a algumas sociedades, nomeadamente sociedades médicas, como acabei de exemplificar há pouco, por exemplo, a própria Sociedade Portuguesa de Diabetologia. E, portanto, esta é uma preocupação constante da Associação Portuguesa de Podologia e, portanto, que nós entendemos que, de facto, este acompanhamento e esta formação contínua é fundamental para que possamos manter os podologistas bem formados e com formação equivalente. É também um dado muito importante, é que os mestrados em podologia ou podiatria, que é esta a designação atual adequada à Bolonha, estão em funcionamento há 3 anos a esta parte. Portanto, todos aqueles podologistas que terminaram a sua formação há 10 anos a esta parte, estão novamente a ingressar na universidade para fazerem o segundo ciclo. E, portanto, tem sido, de facto, uma aposta dos próprios podologistas que sentem esta necessidade do ponto de vista de atualização e nós tentamos também a própria associação fomentar e posso dizer também que criámos um protocolo da Associação Portuguesa de Podologia com a própria universidade em que os podologistas que sejam associados à Associação Portuguesa de Podologia têm 20% de desconto nas propinas, que é um valor muito significativo numa universidade privada, de forma a que eles possam exatamente fazer esse tipo de formação. Penso que respondi a essa deputada. Senhora deputada doutora Teresa Caeiro, de facto, o doutor João Serpa Oliva, como médico, ortopedista e como excelente pessoa, tem de facto abraçado e defendido esta causa da podologia e foi precisamente em janeiro de 2010 que foi aprovada nesta Assembleia, por unanimidade, por todos os partidos presentes, foi aprovado um projeto de resolução, número 21, salvo erro, publicado a 21 de janeiro, que recomendava ao Governo que, no prazo de 6 meses, procedesse à regulamentação da profissão de podologista. De facto, tal não aconteceu. Tivemos o privilégio de ter no Congresso Nacional, que normalmente costuma reunir cerca de 400 a 450 podologistas anualmente. O ano passado, precisamente, foi na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde estivemos presente na sessão de abertura, o seu secretário de Estado, da altura, Dr. Manuel Pizarro, que esteve precisamente no nosso congresso, mas o nosso congresso foi salvo erro em maio ou em junho e, portanto, estávamos já com eleições marcadas e já não fomos a tempo de resolver o problema com o governo de então. Ainda, senhora Presidente, se me permite, ainda para responder à doutora Teresa Caeiro, nós de facto tivemos uma reunião com o Ministério da Saúde, e que, apesar de, e foi precisamente, isto foi enumerado pelo doutor Leal da Costa, que nos disse exatamente o seguinte: existem uma série de profissões com necessidade de regulamentação, nomeadamente as medicinas complementares. No entanto, existe uma diferença muitíssimo grande. É que a podologia... Não, sem qualquer tipo de preconceito em relação... Não, senhora deputada, se me permite, não. A única diferença é que, e é um facto, é que a podologia, do ponto de vista de ensino, está reconhecida do ponto de vista universitário, ao contrário das outras áreas. Portanto, esta é a principal diferença. É que o nosso governo autorizou, homologou, posteriormente adequou a Bolonha um curso de podologia, ele está perfeitamente autorizado, ao contrário das outras. Esta é a principal diferença.
Ponto de situação.
Senhora deputada, estas são as palavras do Senhor Secretário de Estado, de 16 de novembro, que não precisaria de 6 meses para resolver o problema conforme estava no projeto de resolução e que em breve daria notícias. De facto, entretanto, não tivemos essas notícias, mas entretanto já fizemos novamente chegar novamente mais uma proposta reformulativa e, portanto, temos feito chegar alguns elementos ao Ministério da Saúde para que o processo dê andamento e, portanto, estamos atentos e temos pressionado exatamente nesse sentido. Sr. Deputado, Dr. André Figueiredo, em relação à questão colocada no número de clínicas privadas, nós temos dados relativamente ao número de podologistas e, como lhe disse, em Portugal a exercer estão cerca de 850 podologistas. Em termos de clínicas, não tenho dados que lhe possa fornecer com exatidão, mas, Sr. Deputado, acredito que temos mais de 500 consultórios em podologia, em Portugal. Isto porquê? Porque a Associação Portuguesa de Podologia, preocupando-se exatamente do ponto de vista de saúde pública, com os nossos utentes, criamos um conjunto de medidas que visa exatamente à certificação das clínicas ou consultórios de podologia. Ou seja, todos aqueles podologistas que tiverem a exercer em clínicas privadas ou o seu próprio consultório e que considerem pertinente que a própria clínica ou consultório esteja certificado pela Associação Portuguesa de Podologia, emite um certificado em que atesta que aquele consultório tem as características, as condições, os materiais, os equipamentos necessários para uma prática da podologia digna e conforme o ensino, nós procedemos a esse certificado ou a esse reconhecimento. E, portanto, nós atualmente temos mais de 300 clínicas certificadas. Portanto, nós acreditamos que exista um conjunto de clínicas que não estejam certificadas, embora sejam nossos associados. Portanto, porque essa certificação não tem qualquer tipo de obrigatoriedade. Portanto, é um documento que nós emitimos, exatamente reconhecemos que o profissional que lá está é formado, tem um diploma e, portanto, licenciado em podologia ou com grau de mestre, e que o consultório tem determinado tipo de características, porque é muito importante percebermos isto, que a podologia, de facto, tem materiais, tem equipamentos, tem especificações técnicas e muitíssimo específicas. E acredito que alguns dos seus deputados já tenham estado em algum consultório, em alguma clínica de podologia, ou até me visita mesmo até algum hospital que tenha um serviço de podologia, mas para quem não conhece, um consultório de podologia assemelha-se muito a um consultório de medicina dentária. Embora que uns profissionais estejam direcionados para a área da boca, das patologias da cavidade oral, e o podologista está direcionado exatamente para a patologia do pé. Mas do ponto de vista de equipamentos, do ponto de vista de meios auxiliares de diagnóstico, do ponto de vista de esterilização, todos os mecanismos, todos os circuitos são muito idênticos aos da prática da medicina dentária, assim como, se me permitem, cada um na sua área, mas do ponto de vista de formação, e eu conheço, porque conheço o plano curricular da medicina dentária, que curiosamente também é ministrado nesta universidade, os três primeiros anos são praticamente equivalentes ou transversais, desde as áreas das ciências biomédicas, às fisiologias, às anatomias, às bioquímicas, etc. Portanto, o plano curricular é um plano curricular que me parece bem estruturado, bem fundamentado e que partiu exatamente, e não o disse no início, mas se me permitem, este curso partiu com o patrocínio científico e com o protocolo com a própria Universidade de Barcelona. E, portanto, nos primeiros anos, eu fui aluno desses docentes e desse grupo de professores da Universidade de Barcelona, que se deslocavam ao Porto durante 4 anos ou 5 anos, que permitiram exatamente a formação dos profissionais e dos assistentes, depois que ficaram na própria escola. E, portanto, penso que essa formação, que é de facto acreditada e que merece toda a consideração, e que o Governo pensa exatamente que estamos a falar de uma área, do ponto de vista de benefício de saúde pública, muitíssimo importante. Nós falámos aqui no pé diabético, e se me permite, Sr. Presidente, só mais um minuto. Nós falámos no pé diabético, mas, Srs. Deputados, nós estamos a falar do pé da criança. Estamos a falar de alterações morfológicas, estruturais, muitas delas presentes na altura do nascimento. Estamos a falar de tratamentos personalizados, que trabalhamos em conjunto com a área da fisiatria, da neurologia, da ortopedia. Estamos a falar em alterações de paralisias infantis que têm repercussões, muitas delas, do ponto de vista do início da marcha, com malformações. Estamos a falar de tratamentos que são altamente especializados e totalmente personalizados ao pé. Portanto, são aqui médicos presentes e conhecem perfeitamente as práticas de alguns anos atrás, neste tipo de situações, se me permitem, com algum tipo de botas ou algum tipo de dispositivos menos adequados, pouco aceitáveis, e, portanto, hoje nós temos, de facto, alternativas altamente diferenciadas. Permitam-me também dizer que na área do desporto, hoje, e, portanto, temos aqui adeptos dos diferentes clubes de certeza absoluta, nós temos, nomeadamente na área do futebol, Na área do futebol, nós temos os principais, pelo menos os que ficam classificados na tabela, entre primeiro, terceiro, quarto e quinto lugar, têm um podologista na equipa médica, na equipa clínica. Faz parte dessa equipa, portanto, hoje já entendem com o podologista que é importante no tratamento destas situações. Na área do pé geriátrico, com o envelhecimento populacional, as repercussões do ponto de vista osteoarticular, muscular, alterações dermatológicas, etc., causam grande incapacidade do ponto de vista de marcha, da adequação do calçado, do ponto de vista de apoio, e, portanto, a podologia está atenta e tem realmente apostado na avaliação, na prevenção, e tem produzido também, se me permite, do ponto de vista de ensino, tem produzido muita investigação que em Portugal não existe a este nível. E, portanto, queria só deixar esta mensagem, que não é só na área do pé diabético, embora do pé diabético seja realmente a mais iminente, mas, de facto, tem uma abrangência em multidisciplinar em muitíssimas áreas. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço muito esta oportunidade e agradeço-vos imenso o vosso empenho e a vossa dedicação e espero que realmente tenham coragem para que, junto do nosso Governo, possam, de facto, se me permitem, pressionar para que, de facto, esta solução, esta situação tenha, de facto, uma solução e nós possamos dar resposta do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista profissional. Muito obrigado.
Sr. Manuel Portela, Sr. Miguel Oliveira, muito obrigada pelas explicações. Estamos perfeitamente convencidos, como sabem, nesta comissão existem, de facto, muitos membros que têm formação em medicina, mas os que não têm também, penso eu, que estão muito interessados em saber como a vossa profissão é importante para o presente e para o nosso futuro. Eu penso que nós faremos todos o nosso trabalho e o trabalho que nos compete. E antes de me despedir, sugeria só que pudessem, talvez, fica uma sugestão, mera sugestão, vale o que vale, pedirem uma audiência à Comissão de Trabalho, porque esta competência é transversal às duas comissões, mas, de facto, quanto à regulamentação, é a Comissão de Trabalho. Faz favor, Sra. Deputada, eu ia já terminar, mas se for só um segundo, agradeço.
No SNS, se me permite, Sra. Deputada, no SNS existe contratação de podologistas. E posso enumerar os hospitais. Não, sobre essa figura não, porque essa figura não existe. Portanto, existem contratações como técnicos superiores, como prestação de serviços, contratações paralelas, mas existem. E, portanto, e na Zona Norte posso enumerá-los. A Unidade Local do Alto Minho, Viana do Castelo, Ponte Lima, Hospital de Santo António, Hospital de São João, Hospital de Guimarães, Hospital de Valongo, Viseu, etc. Temos hospitais, principalmente na Zona Norte, em que têm podologistas a trabalhar designadamente nesta área.
Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro, também um minuto, se faz favor.
Não fossem as férias.
Se desde há um ano isto está para se resolver, é porque quem está a decidir neste momento também me compreende e eu
não, mas já perceberam, agora já perceberam.
Também me compreendo. Sei exatamente o que estou a dizer. Mas é só. E estes, sendo que o atual secretário de Estado é representado à CSS antes, que é o órgão técnico, tem responsabilidade por isto, quer dizer que ele não tinha percebido na altura e que eu suponho que ainda continua a não perceber.
Sr. Deputado, muito obrigada. Mais uma vez agradeço muito e até para este esclarecimento que já tinham falado nisto, de facto trata-se aqui do reconhecimento da profissão. Muito obrigada.
Sr. Presidente, permite-me só que lhe diga, nós tivemos há cerca de um mês, precisamente nesta casa, numa reunião exatamente com a Comissão Parlamentar de Trabalho,
muito bem.
Fomos recebidos. Ótimo. Pela doutora Clara Santos, Clara Marques Mendes, e com a doutora Conceição.
Muito bem.
E, portanto, com mais alguns deputados, estivemos exatamente nesta Comissão de Trabalho também.
Então, o trabalho com a Assembleia está.
Deixaria pelo menos 3 ou 4 exemplares.
Muito bem, eu faço
distribuir. Daquilo que nós explanamos, deixaria, Sra. Presidente, se me permite.
Faz favor, que eu faço distribuir um a cada grupo parlamentar.
Obrigado.
Muito obrigada mais uma vez. Senhores deputados, não se ausentem, vou chamar o Sindicato dos Enfermeiros. Boa tarde.